Olá, bem-vindos ao episódio número 7 do podcast Watch Your Money, hoje com o título Planear, mas para quê? O meu nome é Luís Lourenço e o meu objetivo é falar-lhe sobre finanças pessoais de uma forma direta, pois só assim poderá fazer mudanças sérias na sua vida e melhorá-la. Vamos então ao tema de hoje. Quando comecei a pensar neste episódio, estruturei na minha cabeça em termos gerais e depois escrevi os tópicos principais que queria falar. Depois, para cada um, comecei a detalhar o conteúdo, respeitando o tempo que lhe devia dedicar e seguindo uma sequência lógica de introduzir, desenvolver e finalmente concluir o episódio. No final, juntei as partes todas e daí resultou um episódio completo com uma estrutura coerente e com a duração devida. Ou seja, em princípio, pelo menos acho eu, alcancei um bom resultado face ao inicialmente previsto. Na prática, o que eu fiz foi um esboço inicial, seguido de um esqueleto para o episódio e depois certas regras como a orientação e duração limite para cada uma das partes. Ou seja, fiz um plano para o desenvolvimento do episódio e, respeitadas as definições desse plano, o final foi o que era inicialmente esperado. Ora, este é um exemplo muito simples, mas que exemplifica o que é um plano na prática. Começamos por definir um objetivo e depois definimos quais são os passos, constrangimentos e regras necessários para atingir esse objetivo. Finalmente, se seguirmos esses passos, dentro das regras que são impostas, iremos, certamente, alcançar o objetivo. Então, por que fazem os planos tanta confusão a tanta gente? E por que é que, mesmo aqueles que tentam fazê-los, muitas vezes desistem ou não os cumprem? Muitas vezes isso acontece porque as primeiras experiências fracassam e as pessoas desmotivam-se para fazerem novas tentativas porque não têm paciência e não perceberam as vantagens de ter um plano. Ora, o problema é que o fracasso, na maioria das vezes, não é do plano, mas sim das pessoas. Os planos, muitas vezes, até estão bem feitos, mas depois é necessário ter a disciplina e diligência para os cumprir, e aí é que, como se costuma dizer, a porca torce o rabo, porque manter a disciplina necessária para executar determinado tipo de ações ou tarefas, quando elas não nos são naturais, é muito difícil. Então, como fazer? Uma das formas mais bem-sucedidas é, antes de planear, perceber muito bem por que se está a planear e o que se vai alcançar se o plano for cumprido. Ah, e não esquecer que um plano deve ser execuível. Pode ser ambicioso, sim, mas tem que ser execuível. Caso contrário, é só uma perda de tempo e um fator de desmotivação para o futuro. Imagine que traça um plano para conseguir correr a maratona à custa de fazer treinos só durante uma ou duas semanas. Não vai correr bem, certo? Mas se aconselhar com os especialistas na matéria e seguir os tempos e os treinos que são adequados e recomendados, a probabilidade de conseguir já é muito mais elevada. Mas passemos agora à área das finanças, que é aquela que nos interessa particularmente. Muitas pessoas não planeiam as suas finanças pessoais porque dizem que a incerteza é tanta que não vale a pena. Optam por gerir o dinheiro da melhor maneira possível e assim o resultado será certamente o melhor. Eu começo por dizer desde logo que não sei o que é isso de gerir da melhor maneira possível. O que é? É não ir ao cinema nunca? É ir uma vez por semana? É poupar 10% do rendimento? É o quê? É que não havendo um plano ou uma forma definida para gerir o dinheiro, não pode haver uma coisa chamada gerir o dinheiro da melhor maneira possível. E isto porque só se pode gerir da melhor maneira possível algo que tem regras e que tem objetivos. Aí sim pode-se dizer se está a fazer o melhor possível para cumprir o estabelecido, mas de outra maneira, não. Não lhe parece? Para mim é difícil ver as coisas de outra forma. Agora, se pensa que planear as suas finanças pessoais é uma tarefa complexa, sugiro que comece por fazer um plano simples e pequeno. E isso consiste em planear o seu mês, ou seja, fazer aquilo que se chama habitualmente um orçamento mensal. Você certamente sabe quanto vai receber e tem de certeza uma boa ideia sobre o que vai gastar. E aqui é importante uma chamada de atenção. Eu disse, tem uma ideia sobre o que vai gastar. Mas podia ter dito que tem uma ideia sobre o que precisa de gastar. Ou ainda podia ter dito que tem uma ideia sobre o que gostaria de gastar. São coisas diferentes, não é? Vai, precisa, gostaria. Pense nisso. Com base em qual destas perspectivas acha que deve fazer o seu plano ou orçamento? Quanto vai gastar, quanto precisa de gastar ou quanto gostaria? Eu sugiro-lhe vivamente que comece por fazer o orçamento com base na ideia quanto preciso de gastar, Ou seja, quanto realmente preciso de gastar nas despesas que não posso ou não quero deixar de fazer. É uma mentalidade de rigor e de aceitação. Estas são as despesas que preciso mesmo de fazer. Não vale a pena ter ilusões ou desejos irreais. Precisa e vai fazer aquelas despesas de certeza. Então é por aí que deve começar. Depois de ter o plano feito com esse pressuposto, analise e veja se faz sentido aliviar um pouco as restrições, deixando espaço para entrar em algumas coisas que podem não ser absolutamente precisas, por exemplo. Ou, por outro lado, se faz sentido cortar algumas daquelas coisas que, numa primeira análise, foram consideradas como estritamente necessárias, mas que até podem não ser tanto assim. Depois desta segunda revisão, faça os ajustamentos que lhe parecerem apropriados e feche então o seu plano, ou seja, o orçamento. E agora sim, pode gerir o seu dinheiro da melhor maneira possível, mas sem um orçamento que lhe diga quanto pode gastar e em que, isso não seria possível de forma séria. Faço aqui um parênteses para ligar este tema ao do episódio anterior. Consegue ver de que forma as coisas estão ligadas? Do que é que necessita de saber para saber se está a cumprir o seu orçamento? Precisa de saber para onde está a ir o seu dinheiro, certo? Quais são as suas despesas e em que? Claro, pois só dessa forma pode controlar o seu orçamento e saber se o está a cumprir ou não. Então é hora de juntar os dois temas, este episódio e o anterior, ou seja, orçamentar e controlar, e implementá-los em conjunto, pois caso contrário, será muito difícil conseguir saber se está a ser capaz de cumprir o seu plano ou não. Imagina agora que chegou ao final do mês e conseguiu cumprir o plano. É um sentimento excelente de dever cumprido, mas se não conseguiu cumprir o plano, deve igualmente ter um sentimento positivo. Se falhou por indisciplina, no mês seguinte tem a oportunidade de melhorar. Se falhou porque surgiram uma ou mais despesas inesperadas, então podemos dizer que não foi por falha sua. Em ambos os casos, ganhou experiência para o mês seguinte. Devemos ser exigentes connosco, mas não nos castigarmos demasiado pelas falhas. Tem que haver um espaço para podermos corrigir as nossas dificuldades. Qual é esse espaço? Eu não preciso de lhe dizer, porque todos temos essa noção dentro de nós, a noção do que é razoável e do que ultrapassa a barreira do aceitável. Falei há pouco que, para manter a disciplina, uma das formas é perceber o que ganhamos em nos mantermos fiéis ao nosso plano. Existem habitualmente ganhos ou benefícios imediatos e ganhos a mais longo prazo. Os imediatos são o da sensação do objetivo alcançado. Nada desprezível é este sentimento e quem já o sentiu sabe o que eu quero dizer. Mas há também o ganho financeiro concreto associado ao cumprimento do plano. Isto partindo do princípio que ninguém faz um plano que não seja para alcançar um resultado positivo, naturalmente. E quanto aos ganhos de longo prazo? Esses são ainda mais extraordinários. O efeito da acumulação dos ganhos de curto prazo resulta em ganhos muito relevantes no médio e longo prazo. É a lógica dos ditados devagar se chega ao longe ou grão a grão enche a galinha ao papo. O acumular das pequenas doses de disciplina mensais vai contribuir para a consolidação de um caráter forte e robusto com o passar do tempo. Por outro lado, os resultados financeiros pequenos à primeira vista e pouco importantes, acumulados em vários anos, podem representar importantes reservas financeiras. Além disso, a experiência financeira que vai sendo acumulada com o tempo e os efeitos indiretos provocados pela sua mudança enquanto pessoa em outras áreas da sua vida são também ganhos assinaláveis. Então, o que dizer em relação ao planeamento a médio e longo prazo? É importante ser feito ou não? Sem dúvida que sim. Mesmo com toda a incerteza que faz parte das nossas vidas, é sempre melhor ter um plano do que não ter nenhum. Imagine que vai fazer uma grande viagem de carro. Começa por definir o seu destino final e os pontos de passagem intermédios, certo? Se estiver, por exemplo, a planear ir de Lisboa a Paris, não vai deixar de escolher por onde vai passar ao longo do trajeto. E, não perdendo de vista o seu objetivo final, a verdade é que durante a viagem vai manter-se mais focado nos pontos intermédios do que no ponto final do destino. Ou seja, vai querer chegar primeiro a Santarém, depois a Castelo Branco, depois à Guarda e assim sucessivamente até Paris. Se cumprir as etapas intermédias com sucesso, é garantido que vai chegar à etapa final também com sucesso. Agora imagine que apanha um engarrafamento ou obras pelo caminho. Pode ter que fazer um ajustamento ou alterar uma das etapas intermédias e vai chegar a Paris provavelmente um pouco mais tarde. Mas mesmo assim, não vai deixar de lá chegar. O mesmo se passa em relação a qualquer plano longo que faça na sua vida. O segredo para alcançar o objetivo final é alcançar as etapas intermédias. Se for preciso, foque-se somente nessas e esqueça até o destino final, pois sabe à partida que se cumprir as intermédias, alcançar o destino final é algo que está garantido. Pode também acontecer que ao longo do caminho decida ir fazendo ajustes, também em relação ao destino. Nada de errado nisso. Imagine que está a seguir um plano para perder peso e que o seu objetivo para daqui a 3 meses é perder, vamos dizer, 5 quilos. Se ao seguir as etapas intermédias, no final do primeiro mês, se estiver a sentir bem com o plano, pode muito bem decidir prolongar para 4 meses e assim até perder mais 1 ou 2 quilos. E é desta forma que deve encarar o seu plano financeiro pessoal também. Defina, à luz dos melhores dados que tem hoje, qual é o seu plano financeiro pessoal para daqui a 5 ou 10 anos. E depois, divida esse objetivo em etapas intermédias até chegar a objetivos mensais. E depois mantenha-se focado nesses objetivos mensais, sabendo que se os atingir de forma consistente, vai atingir o seu plano para os 5 ou 10 anos. Se ao longo do caminho forem existindo alterações, como a existência de aumentos ou perdas substanciais no rendimento ou nas despesas previstas, vá fazendo os ajustamentos ao seu objetivo final e aos objetivos intermédios, mas mantenha-se sempre no controle da situação e do caminho que está a percorrer. Uma nota final sobre o processo de planear. Planear é sinónimo de organizar as ideias. E a importância de organizar é algo cuja dimensão habitualmente nos escapa. A organização está por trás de tudo o que funciona de forma correta e perfeita. Desde o funcionamento de um relógio, a um computador, ou até ao ritmo das noites e dos dias. Tudo segue uma sequência infalível e imutável de passos, de forma 100% organizada. Imagine só o que seria se as coisas não fossem assim. O caos que seria a nossa vida, se é que haveria vida. É essa a importância e a grandiosidade da organização. Ou seja, quanto mais a sua vida estiver organizada, mais ela vai funcionar na perfeição. E isso significa também alcançar os seus objetivos. Só há uma coisa que o planear não faz por si. É dar-lhe a disciplina para se manter fiel ao plano e de acreditar que vai alcançar os resultados finais desejados. Mas essa parte já ficou clara ao longo deste episódio. Já percebeu por que razão e como é que os resultados desejados surgem no final. Quanto à disciplina, pense no que quer para si e para os seus e deixe de ser uma marioneta do sistema. Se tem dificuldades em ser disciplinado, comece por objetivos pequenos e celebre as pequenas vitórias. Ou dê um murro na mesa e diga basta. Depende de cada um de nós a melhor forma de conseguir alterar as coisas. Não deixe que seja necessário apanhar um susto, como aquelas pessoas que só deixam de fumar quando recebem a notícia que já só têm 2 meses de vida. E assim cheguei ao final de quê? Ora aí está, no meu plano para este episódio. Espero ter conseguido alcançar o meu objetivo final, que era o de lhe transmitir a enorme importância de planear as suas finanças pessoais e de lhe dar algumas indicações sobre como o fazer. Obrigado pela sua atenção e até à próxima semana.